Risco de rompimento de barragens, enchentes, soterramentos, desabamentos, interdição de rodovias. Minas Gerais passou por um fim de semana de muita chuva e muito transtorno, e reavivou lembranças de traumas que ainda não foram curados. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 10 de janeiro de 2022. Dia em que as mineradoras Vale, Uzi Minas e CSN anunciaram a interrupção das suas atividades em Minas Gerais, estado que enfrenta fortes chuvas desde sexta-feira, dia 7. A Valurec, empresa responsável por uma barragem de rejeitos de minério que transbordou, já estava sem operar desde sábado. A companhia atendeu a uma decisão da Justiça Mineira que determinou a paralisação das suas atividades depois que o sistema de drenagem da mina de Pau Branco parou de funcionar e inundou de lama um trecho da rodovia BR-040. Em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte.
Em nota, a Vale informou que a decisão de suspender atividades busca garantir a segurança dos seus empregados e comunidades em meio às chuvas e que monitora as suas barragens 24 horas por dia em tempo real. A Uzi Minas anunciou que as atividades em todo o estado só voltam quando as condições climáticas melhorarem e o acesso às minas for seguro. A CSN foi pelo mesmo caminho.
Esse áudio é de um vídeo de um dos eventos que marcaram o fim de semana em todo o estado de Minas. No caso, uma tragédia, que aconteceu em Capitólio, estância turística no centro-oeste mineiro. Em meio às chuvas, um bloco rochoso se desprendeu de um cânion no lago de Furnas, atingiu 4 lanchas, deixou 10 mortos e mais de 30 feridos. Um turista que estava numa lancha próxima ao acidente registrou o desabamento bem na hora.
Olha.
Aqui você está ouvindo um caminhoneiro cruzando a rodovia BR-040 inundada de lama depois que a barragem em Nova Lima transbordou. Nas imagens dá para ver uma caminhonete quase totalmente submersa pelo barro.
Aderada a barragem. Nossa avaliação a risco.
Esse terceiro vídeo foi gravado por um morador de Pará de Minas, que, assim como Nova Lima, fica na região metropolitana de Belo Horizonte. São imagens que mostram um volume muito grande de água pressionando a barragem de uma usina hidrelétrica. A prefeitura emitiu um alerta recomendando que os moradores da região saiam imediatamente de suas casas, devido ao alto risco de rompimento da barragem. O alerta vale para os moradores de Pará de Minas e para 6 municípios vizinhos: Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição de Pará. A prefeitura disponibilizou um ônibus para ajudar a evacuar a região.
Tem mais. Em Belo Horizonte, a Avenida Tereza Cristina, que foi palco de grandes inundações em 2020, voltou a inundar agora no início de 2022. Meteorologistas registraram na primeira semana de janeiro o maior volume de chuva para o período em 30 anos. Também na capital, o muro na base de um prédio desabou e o edifício teve que ser evacuado. Houve uma morte registrada em Belo Horizonte, além de outra na cidade vizinha de Betim. Dezenas de pessoas ficaram ilhadas.
Em Nova Lima, a mesma cidade que abriga a barragem que inundou uma rodovia de lama, a água chegou a atingir 2,5 metros de altura. Imagens de enchentes atingindo a altura de um pavimento de construções também foram registradas em Igarapé e São Joaquim de Bicas. Em Brumadinho, mais de 200 pessoas tiveram que deixar suas casas. Em Nova Era, no leste do estado, uma ponte para pedestre se rompeu depois que o rio Piracicaba transbordou, isolando populações ribeirinhas.
145 cidades estão em situação de emergência em Minas. As chuvas começaram a atingir severamente o norte do estado a partir de outubro e mais recentemente começaram a se espraiar por outras regiões. Desde o início do período chuvoso, pelo menos 19 pessoas morreram, incluindo aí as 10 vítimas da tragédia em Capitólio. 17 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Foi em meio a esse cenário que as principais mineradoras da região decidiram parar suas operações. O susto com a mina operada pela Valorec em Nova Lima reavivou traumas ainda muito vívidos na imaginação da população do estado.
Quando o sistema de drenagem da mina de Pau Branco transbordou no sábado, os bombeiros emitiram um alarme de rompimento de barragem. Pouco depois, percebeu-se que o incidente tinha uma proporção muito menor do que se imaginava inicialmente. Mesmo assim, uma pessoa ficou ferida após o transbordamento.
As autoridades agiram rápido por precaução. A Agência Nacional de Mineração inseriu a mina na sua escala mais alta de emergência, de situação de ruptura iminente ou em curso. A pedido do Ministério Público e da Advocacia Geral do Estado, a Justiça mandou a Valorec parar suas operações, apresentar um plano estratégico para garantir a segurança da estrutura, tomar todas as medidas emergenciais necessárias, evacuar a área e resgatar os animais afetados pela lama. A Prefeitura de Nova Lima disse que vai autuar a empresa por danos ambientais.
No domingo, a Agência Nacional de Mineração tirou a barragem do alerta de ruptura iminente. E nessa segunda-feira, a rodovia BR-040 foi liberada. A situação parece estar sob controle, mas foi o suficiente para pregar um susto na população de um estado que conviveu com duas das maiores tragédias ambientais da história do país nos últimos anos.
Em novembro de 2015, rompeu uma barragem da Samarco, empresa da brasileira Vale e da anglo-australiana BHP Billiton. A estrutura armazenava 55 bilhões de litros de rejeitos de minério de ferro, volume equivalente ao de 9 lagoas, como a Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. A lama foi despejada sobre a cidade de Mariana, deixando 19 mortos e um rastro de destruição ambiental que se estendeu pelo curso do Rio Doce até o litoral do Espírito Santo.
Em 2016, o Ministério Público Federal denunciou 21 pessoas pelos acontecimentos, entre dirigentes da Samarco, da Vale e da BHP. Eles passaram a responder por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar, por inundação, por desabamento, por lesões corporais graves e por crimes ambientais. Mas em 2019, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região trancou a ação penal para o crime de homicídio e lesão corporal. O processo foi mantido apenas para os crimes ambientais e de inundação. Isso significa que nenhum dos réus vai responder pela tragédia em júri popular.
Em janeiro de 2019, outro rompimento causou uma tragédia ainda maior. Outra barragem de rejeitos, essa controlada exclusivamente pela Vale, ruiu na cidade de Brumadinho. 270 pessoas morreram, no maior acidente de trabalho já registrado no Brasil. Até hoje, 3 anos depois, 7 corpos dos mortos ainda não foram encontrados. Respondem por homicídio doloso 16 funcionários da mineradora e da TuvSud, uma consultoria alemã que certificou a segurança da estrutura antes do acidente. Em setembro de 2021, a Vale assinou um acordo judicial com o governo de Minas, prometendo pagar 37 bilhões de reais em auxílios e obras. Representantes dos moradores atingidos pelo desastre protestaram, afirmando não ter participado das negociações.
Depois dos desastres, a Vale começou obras para desmontar barragens que apresentavam alto risco de ruptura nas cidades de Macacos, Ouro Preto e Barão de Cocais. Essa última cidade chegou a ter uma região evacuada diante de um alerta de rompimento pouco após a tragédia de Brumadinho.
Mas o temor continua, como mostrou o susto em Nova Lima e a apreensão com que os moradores de Minas Gerais acompanham a situação das barragens em períodos de chuva.
A Marinha e a Polícia Civil investigam as causas da tragédia de Capitólio. Informações preliminares apontam que o desabamento da rocha no Lago de Furnas foi causada por uma cabeça d'água e pela erosão do cânion. Naquele dia, a Defesa Civil de Minas já tinha emitido alerta sobre a situação das chuvas. Mas mesmo assim, havia algo entre 70 e 100 turistas passeando de barco no local na hora do acidente. O redator César Gaglione vai explicar pra gente se algo podia ter sido feito para evitar essa tragédia. César, quais eram as regras sobre navegação no lago? De quem que era a responsabilidade sobre o local?
Apesar do terreno do lago ser de propriedade da Furna, subsidiária da estatal Eletrobras, o lago é de propriedade do Estado de Minas Gerais. Desde dezembro de 2020, o espaço é considerado uma unidade de conservação tombada pelo Patrimônio Público e Histórico do Estado. O título foi dado por uma PEC, um projeto de emenda constitucional aprovada pela Assembleia Legislativa Mineira. A competência da fiscalização da segurança do Lago de Furnas é da Prefeitura da cidade de Capitólio da Marinha do Brasil, já que a Constituição Federal atribui ao órgão autoridade sobre os corpos d'água do país. Uma lei sancionada pela Prefeitura de Capitólio em 2019 prevê que empresas privadas de turismo podem atuar livremente no lago, tendo a autorização necessária e devendo se comprometer a proibir banhos na área dos cânions, não permanecer mais do que 30 minutos no local e garantir que não haja mais do que 40 lanchas em movimento ao mesmo tempo. Não há nenhuma menção sobre o que deve ser feito quando houver risco de desabamento constatado.
E o que poderia ser feito para minimizar os riscos de uma tragédia?
Para geólogos, a tragédia podia ter sido evitada, se houvesse legislação federal exigindo análise geológica de perigo em região de cânions, o que não acontece hoje. O Serviço Geológico do Brasil, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, pode se incumbir de fazer esse tipo de monitoramento, mas antes deve receber uma solicitação formal do município interessado, o que não aconteceu em Capitólio. A Sociedade Brasileira de Geologia, uma associação de pesquisadores da área, publicou uma nota alertando para a falta de norma sobre o tema. De acordo com esses profissionais, avaliações teriam permitido à prefeitura estabelecer uma faixa de segurança em torno dos cânions e suspender as atividades turísticas em determinadas ocasiões ou em certas épocas do ano, para prevenir incidentes do tipo.
Valeu, César. O texto dele você já lê em nexojornal.com.br.
O chavismo perdeu a eleição num estado venezuelano bastante simbólico para o movimento do qual o presidente Nicolás Maduro faz parte. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A oposição venezuelana conquistou neste domingo uma vitória importante. O candidato Sérgio Garrido se tornou o mais novo governador do estado de Barinas. Ele derrotou um grande expoente do chavismo na Venezuela, o Jorge Areaza, que já foi vice-presidente e ministro das Relações Exteriores. Essa vitória do Garrido é um golpe no governo do presidente Nicolás Maduro. A importância do estado de Barinas, onde ele venceu, está no fato de esse estado ter sido o estado onde nasceu o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Além disso, há 23 anos, desde 1998, Barinas vinha sendo governada por membros da família Chávez. Primeiro pelo pai dele, depois por dois irmãos que passaram pelo cargo. O governador eleito agora é um político de oposição de pouca expressão. Antes desse cargo, ele chegou a ser apenas deputado estadual. Mesmo assim, foi o suficiente para ser eleito por uma população que passou muito tempo sob o jugo chavista. A eleição em Barinas é um ponto marcado pela oposição num jogo onde essa oposição vem perdendo de lavada. Candidatos ligados a Maduro venceram em 19 dos 23 estados do país. Essas eleições regionais aconteceram em novembro do ano passado. A eleição em Barinas também, mas ela teve que ser repetida agora, em janeiro, por causa de uma suspeita de fraude. Da primeira vez, em novembro, o chavismo tinha vencido por uma margem muito estreita, de apenas 0,4% dos votos. Com as denúncias de fraude, a eleição foi repetida. Da segunda vez, nesse domingo agora, a oposição é que saiu vencedora. Os candidatos eram outros. A Justiça Eleitoral mandou trocar. O comparecimento aumentou e os dois lados apostaram tudo no tira-teima eleitoral, que dessa vez teve vitória opositora.
Do temor com as barragens em Minas Gerais, passando pela tragédia de Capitólio e chegando na derrota chavista em um estado simbólico na Venezuela, Durma com Essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Witz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.